é também investir no futuro.
Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com as nossas informações ao longo desse dia 24, última semana útil aí de novembro, né? Correndo aí com a finalização do plantio em muitas áreas. Vi aqui que temos preocupações, né? Inclusive já temos publicado algumas questões em relação a isso, principalmente em Mato Grosso e Goiás, né? Algumas regiões aí de Mato Grosso, Goiás, devido à dificuldade com as chuvas na janela ideal de plantio, temos aí alguns problemas acontecendo, precisamos entender esses problemas. Além disso, né, aqui na região sudeste, região sul, ontem caiu um pé d'água aqui na região de Campinas, região de Valinhos, muita chuva correu por aqui, pessoal, inclusive granizo. Então a gente precisa avaliar, né, se ainda temos esses riscos aí de granizo. Conversa que teremos aqui, perguntas que teremos aqui para Francisco de Assis Diniz. Assis, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, bom dia você que nos assiste do Notícia Agrícola, como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem, Assis. Bom, vamos lá, quais que são as informações que você separou aí para a gente?
Então, vamos lá, né? Já que você estava falando aí, né? Vamos mostrar um mapa aqui da chuva acumulada dos últimos 15 dias, né? Deixa eu ver qual é aqui. Tirei o mapa aqui, não. Esse aqui, ó. Então a gente vê que realmente tem algumas regiões ainda, as chuvas foram escassas, né? Chuvas fracas, não choveu bem, né? Somente ali, por exemplo, a parte meio noroeste de Minas, ali, pegando entre região de Unaí, região ali de Cristalina, indo para a região de Braslândia de Minas, também a parte meio norte de Minas, ali algumas áreas do sudoeste da Bahia, entre Malhada e Guanambi também não tem chovido bem, algumas áreas do Goiás também não tem chovido bem, né? No Mato Grosso também, algumas áreas também não tem chovido bem ali, principalmente região, pegando a região de Água Boa ali, região de Primavera do Leste, indo para também para Rondonópolis, né? Já para algumas áreas tem chovido bem, né? Por exemplo, na região de Sinop tem chovido bem, o mês passado para esse mês, Sinop, sábado, choveu 193 milímetros, né? É uma chuva aí praticamente no centro do Brasil, a chuva de menos de um dia eu não conheço. Nos últimos 40 anos, assim, praticamente a gente não vê uma chuva desse tipo, assim, em menos de 24 horas na parte central do Brasil, especialmente entre Goiás e Mato Grosso, né? A Bahia tem chovido, tem andado muito seco, muito ruim, né? Mas nos últimos dias também, final de semana passada, vários locais também teve chuvas intensas aí, de 80 a 100 milímetros, né? Voltou a chover bem ali, região do Luiz Eduardo Magalhães também. O Rio Grande do Sul ali, a gente vê que a parte meio centro-sul do Rio Grande do Sul não vem bem também, já nos últimos dias aí tem chovido de maneira muito irregular, fraco também ali em várias áreas do Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul vem bom, né, de chuva, né, vai dar umas tréguazinhas, depois a gente vai ver pela frente, mas vem bom. Voltou as chuvas também, caíram ali na região do Mato Piba como um todo, né, mas o Tocantins também estava sofrendo, né, Tocantins também estava sofrendo, muitas áreas praticamente sem chuva aí, algo praticamente quase uns 10 dias, né. Final de semana passada para cá, aliás, na semana passada praticamente, né, meados da semana para o final de semana, que voltou as condições de chuva de maneira significativa em várias regiões do Tocantins também. Agora, a situação está essa daqui, né? A gente vê, ó, que está sem chuva, né? Praticamente, né? Não deve ter boas formações aqui entre Mato Grosso do Sul, sul do Goiás e sul do Mato Grosso, né? Esse miolo central aqui que não está, nesses dias agora, que não está bem, né? Agora a gente vai ver as condições de chuva pela frente, né? Minas tá, deu uma melhorada boa, né? São Paulo também, você até falou aí, né? Choveu bem aqui em São Paulo também, algo de 40 até 60 milímetros, a parte meio leste e centro de São Paulo, indo para o norte de Minas. Rio de Janeiro também tem um ciclone aqui, formando aqui uma baixa pressão ciclônica aqui no leste de São Paulo, leste do Paraná com Rio de Janeiro e o Atlântico, né? E deve ter chuvas intensas aí nessa região e na. Durante o dia de hoje, né, chuva de 80 a 100 milímetros, pegando até o Rio de Janeiro também, né, com chuvas aí de 50 a 80 milímetros. E 100 milímetros até entre Paraná e São Paulo. E se a gente for ver as condições de chuvas pela frente, né, esse mapa aqui é a chuva acumulada ao resto do mês de novembro, né? Então, de hoje até 30 de novembro, a gente vê que nesse miolo que eu falei aqui, ó, entre sul do Goiás, sul de, aliás, sul do Goiás, aí sul do Mato Grosso, que é a Baixada Cuiabana e Mato Grosso do Sul, pega também uma parte meio oeste de São Paulo, né? Meio um pouco aqui do noroeste do Paraná, essa região aqui, ó, não está apresentando boas condições de chuvas. Então, em praticamente uma semana até o resto do mês, né? Aqui está variando aí de 10 a 10 milímetros, por aí assim, no máximo, né? Até chegando 30 milímetros em algumas áreas, né? Mas é pouca chuva, quase sem chuva, né? Então, regiões que já vem meio sofrendo aí com pouca chuva nessa região, ainda próximos dias não indica boas condições de chuva, não. Mas a parte centro-norte do Mato Grosso, né? Em boas condições de chuvas, que variam aí de 40 até 70 milímetros. Goiás também, grande parte, variando também de 40 a 70 milímetros. Minas Gerais, com exceção do Triângulo Mineiro, que pega um pouco aqui do Triângulo Mineiro, né? Um pouco aqui, mas as outras regiões também variando aí de 40 até 80 milímetros, né? Boas condições de chuvas. São Paulo, né? Dá uma diminuição, né? A parte oeste de São Paulo com pouca chuva, né? Algo de 10 milímetros, 20 milímetros. As outras regiões com chuvas aí de 30 até 100 milímetros, que é a chuva de hoje, né? Pegando aqui no leste de São Paulo. É, Paraná, o centro-sul do Paraná também, com chuvas aí de 40 a 60 milímetros, né? Mas a parte norte ficando ali entre 10 e 20 milímetros, né? Rio Grande do Sul dá uma melhoradazinha, né? Chuvas aí de 30 a 50, 60 milímetros, mas na parte sul fica sem chuva. Então, a parte meio sul aqui fica sem chuva. Algumas áreas da parte norte ali também dá uma diminuição, não fica com muita chuva, né? Mais ou menos ali de 20 a 30 milímetros, né? Mas também algumas áreas da parte norte já vem com escassez de chuva também. Matopiba aqui praticamente não aumenta nada, né? A chuva praticamente aí vai ser as chuvas de. É mais dessa semana aí, de 10 a 30 milímetros, né? Não está aumentando ainda, mas o Tocantins permanece com boas condições de chuvas. Também a parte ali oeste da Bahia, sudoeste da Bahia, mantendo também boas condições de chuvas, ali de até de 50 até 80 milímetros também, né? Então a gente vê que dá uma melhorada em umas áreas, né? Mas outras áreas ainda não está aumentando bem. Isso aqui até o resto do mês. Agora vamos ver do dia 1 ao dia 3 de dezembro, 3 dias, né? A chuva acumulada 3 dias, você vê, ó, Rio Grande do Sul já fica sem chuva, Santa Catarina também, grande parte ficando sem chuva, né? Aí melhora um pouco aqui no norte do Paraná, com chuvas de até 30 milímetros, aí volta a chover aqui nesse miolo onde eu falei, né? Esse miolo aqui do Mato Grosso, entre o Mato Grosso do Sul, Goiás e sul do Mato Grosso. Aí volta a ter melhores condições de chuva, né? Que variam mais ou menos de 30 até 70, 80 milímetros em algumas áreas, né? O Mato Grosso também permanece com boas chuvas, Goiás permanece com boas chuvas, Minas Gerais continua com chuvas também, de maneira significativa, principalmente a zona da Mata Mineira, meio centro de Minas. Bahia também permanece com boas chuvas aqui no sul, no oeste e sudoeste da Bahia, Tocantins também. Com chuvas aí de 20, 30 milímetros no Tocantins, em 3 dias tá bom. Aí também mantém a chuva aqui no Matopiba, né? Então a gente vê que volta a secar aqui, na parte da região sul, especialmente Rio Grande do Sul, um parte de Santa Catarina. Depois, se a gente for mais para frente aqui, né, mais 3 dias, aí vamos aqui até o dia 7, né, do dia 4 ao dia 7, 4, 5, 6 e 7, você vê que seca a região sul, né, a frente fria passa, exatamente o padrão de Laninha, né, passa, fica com chuva mais ao norte, e aí fica sem chuva na região sul, Mato Grosso do Sul. Aquela chuva do Mato Grosso do Sul é passageira, né? Mesmo uma chuva até significativa, mas é passageira e volta de novo a estiagem. E o Rio Grande do Sul ali já começa, a gente vê que começa a ter o sinal de começar já a sofrer aí com condições de estiagem, né? Devido aí à situação exatamente da Laninha. Aí volta a ficar sem chuva Paraná, Santa Catarina, e mantém chuvas de maneira significativa, né? Minas, Goiás, parte do Mato Grosso, Tocantins, com a Bahia. Matopiba também aumenta muito a condição de chuva, né? Chuvas variam também ali de 50 até 80, 90 milímetros. Minas também, com Goiás aqui, com chuvas também de 70 até 100 milímetros, né? Mato Grosso com chuvas aí de 40 até 70 milímetros. Mas vê que começa a diminuir a chuva aqui também na Baixada Cuiabana, né? Baixada Cuiabana até a região de Cássia, que começa a ficar também sem chuva do dia 4 ao dia 7 de dezembro. Então, mais ou menos isso que a gente está vendo aí pela frente, viu, Erickson? E algumas áreas dando uma boa melhorada nas condições de chuva aí para dezembro, né? Se a gente for ver aqui dezembro, não sei se eu já tinha falado da última vez também, vou mostrar aqui a previsão de dezembro, que apresenta boas condições de chuvas aqui para o mês de dezembro, né? Podemos ver aqui. Então, aqui como é a anomalia da precipitação acumulada do mês de dezembro. Modelo estocástico do IMET, né? Então, a gente vê que as áreas em azuis significa de chover acima do normal, acima da climatologia. As áreas em amarelo e laranja de chover um pouco abaixo do normal, abaixo da climatologia. Então, a gente vê que na região sul, com Santa Catarina aqui, ó, dezembro de chover menos, né? Chover pouco, chover abaixo do normal. Algumas áreas aqui do Mato Grosso tem uns buracos eu também aqui, né? Chover um pouco menos, outra de chover um pouco mais. Também o Mato Grosso do Sul, algumas áreas, principalmente a parte oeste, chover menos, na parte leste, chover mais. O centro do Brasil em geral, como um todo, né? Tocantins, Goiás, Minas, Bahia, Matopiba, de chover acima do normal, né? Esperamos que concretize essa previsão, porque novembro também dava essas condições de chover acima do normal. Novembro, a gente está vendo ali pelo resto das chuvas do mês de novembro, né? Algumas áreas podem ocorrer realmente de chover acima do normal, mas outras áreas devem ficar muito irregular, né? Com chuvas, escassez de chuvas ainda abaixo do normal. Volta a você aí.
Muito bem, Assis. Acho bom a gente perguntar, né, já que o senhor comentou sobre a condição do Laninha, porque o que a gente via até então nos gráficos do NOAA era exatamente uma condição de Laninha mais presente entre dezembro e janeiro, principalmente. E pelos mapas que o senhor está apresentando, isso tem uma tendência a se
Alô?
confirmar. Assis?
Sim, alô? Pode falar, eu acho que tinha
Muito
cortado
bem.
aí, repete
É.
novamente.
Bom, vamos retomar. O que a gente via pelos gráficos do NOAA é que teríamos uma presença de Laninha mais intensa entre dezembro e janeiro. E pelos mapas que o senhor apresentou, isso está com uma tendência a se confirmar, né? Tá se apresentando aí de fato, né? Você comentou aí durante a sua apresentação. Então, olhando para esses mapas, para essas condições de chuvas. Voltando para norte, nordeste ali principalmente, e diminuindo no sul, a gente pode dizer e pode confirmar de fato que aquela tendência do NOAA está se confirmando ou temos outras influências acontecendo aí?
Aí é o seguinte, ó. Realmente a Laninha, ele tá. Aqui é a situação atual, né? Das anomalias de temperatura da superfície do mar lá do Oceano Pacífico Equatorial. Nessa região aqui do Ninho 3 e 4, né? A média das anomalias de temperatura nessa região, se eu voltar aqui, já que esse gráfico aqui, ó, está em torno de menos 1,1, né? A gente vê aqui essa curva nos últimos praticamente dois meses, ele vem em torno de menos 1. Menos 1 já é uma laninha moderada, praticamente moderada, né? Não está variando ali menos 8, menos 1, menos 1,1, então está ainda uma laninha fraca, né? Mas uma fraca chegando quase moderada. Então, a tendência do mês de dezembro de continuar nessa situação, né? Apesar que essa laninha ela não causou ainda o um efeito significativo aqui para a parte central do Brasil, né? Ela tem trazido chuvas um pouco mais, até chuvas normais ali na região sul, várias áreas da região sul, com exceção do Rio Grande do Sul, algumas áreas que diminuiu mais agora no mês de novembro, né? Mas aqui para a parte central, né? Como a gente estava falando, muitas áreas ainda irregular, muito irregular. Devido a essa condição de por que isso aconteceu, né? Toda laninha não é igual uma com a outra, o efeito dela. Mas o efeito dela desse ano, ela facilitou muito a passagem das massas de ar frio, né? Que normalmente também acontece, atingir aqui a parte de sudeste do país, especialmente Minas, com parte do Goiás. Aí, tanto que até novembro agora dando frio ainda, né? Isso fez com que houvesse exatamente uma diminuição da precipitação nessas regiões, né? Deixando algumas áreas com chuva muito irregular, porque o frio aí inibe mais a formação de nuvens, não deixa desenvolver muita convecção, né? E, consequentemente, diminui a chuva. Aí foi uma situação que aconteceu, né? Praticamente a gente não via essa situação acontecer assim, né? Tem a formação de nuvens constantemente, mas não tem o desenvolvimento dela para ter boas condições de chuva. Com aquela chuva de 5 milímetros, 3 milímetros, 10 milímetros no máximo, né? São chuvas fracas que têm caído. Ou seja, o padrão dela não empurrou muito a passagem da massa de ar frio da região sul para o oceano, facilitou mais para vir mais o centro do continente também. Mas agora a gente está vendo aí que praticamente esse padrão agora dela realmente deve concretizar de uma maneira melhor agora no mês de dezembro, né? Vai trazer melhores condições de chuvas para cá, para o centro e norte do país, com chuva mais em abundância nessas regiões. Volta você aí.
Muito bem, já que estamos falando das temperaturas, como que ficam essas temperaturas para os próximos dias?
É, as temperaturas devem ficar dentro das condições normais agora para o centro-sudeste do país, né? Já que apresenta mais condições de chuvas, muita nebulosidade, né? Elas devem ficar em torno das condições normais, até um pouco menos do normal devido, mas não é devido frio, né? É devido à cobertura de nuvens e também à quantidade de chuva, né? Que impede aí também as temperaturas ficarem mais elevadas, uma tendência mais de ficar em torno do normal nessas regiões. Já para a região sul, a tendência agora é de ter temperaturas acima do normal. Praticamente lá também estava a situação inversa, né? As temperaturas baixas ali entre Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até São Paulo, né? Não estava havendo temperaturas altas, temperaturas elevadas, com exceção do interior, né? A parte oeste do interior de São Paulo, lá a parte oeste com o oeste do Paraná, onde as temperaturas estavam mais dentro das normalidades, um pouco acima do normal.
Muito bem. Agora vamos falar sobre essas condições recentes de chuvas. É importante a gente comentar, porque tivemos granizo. Granizo, assim, pelos comentários que a gente vem recebendo, teve pedra de granizo bem grande caindo aí em regiões do Rio Grande do Sul, Erechim, a gente recebeu algumas informações. Paraná também, né? Caiu pedra grande. Aqui na nossa região, Campinas, apesar da chuva ter sido intensa ontem, não chegou a cair granizo por aqui, pelo menos. E como a gente tem um alerta ainda para essas regiões, vamos entender. Temos ainda a possibilidade de granizo? Como é que estamos aqui para nossa região?
Então, agora já passou, né, a condição do granizo, né? Realmente os granizos tinham corrido muito porque isso que eu falei, né, tá sempre aquelas temperaturas mais baixas, depois aquece mais um pouco, né? E aí quando vem a frente fria, tá causando muito contraste de temperatura, sempre causando contraste de temperaturas. Aí vem sempre associado com as condições dos temporais e a queda de granizo daquela de maneira rápida, né? Mas novamente, quando vier outra frente fria, vai ser favorável de novo à queda de granizo, né? Porque dá novamente essa condição aí dessa contraste de temperatura que está existindo. E aí favorece de novo a queda de granizo, principalmente ali para a região sul, entre Rio Grande do Sul até o Paraná. Paraná também, no início desse mês, né? Também teve um granizo forte ali também no Paraná, que estragou muito lá algumas regiões da soja ali na parte oeste do estado.
Muito bem, vamos ficar atentos então aí a essas partes do granizo. Agora vamos para as perguntas, né? A maior parte aqui, pessoal forte lá da Bahia, sempre aqui com a gente. Vamos fazer então aí recapitular sobre a Bahia, essas chuvas que chegam lá para o Nordeste, né? Vamos contar um pouquinho, vocês vão ser chuvas intensas, como que fica essa região para o Nordeste, em especial Bahia?
Então, lá na Bahia, ainda essa semana continua com chuva, né? Agora diminui a intensidade, né? Mas a chuva ficando somente concentrada ali na parte sudoeste, oeste da Bahia, né? Depois, final do mês, ele volta de novo a intensificar mais a chuva. Finalzinho do mês, para início de dezembro, né? Aí deve intensificar mais as chuvas ali naquelas regiões. Aí, finalzinho do mês, para início de dezembro, a chuva deve chegar novamente ali na parte central da Bahia, pegando a região de Irecê, né? Voltando de novo, ter condições de chuva lá para aquela região. A gente vê aqui, ó, que a parte meio centro e norte da Bahia, ó, praticamente com pouca formação de nuvens, né? Está pegando mais formações aqui na parte oeste, sul, sudoeste, onde deve permanecer as chuvas aí no decorrer da semana. Final de semana, que essa frente fria que chegou, passou agora aí na região sul, que está chegando para cá, né? Aí ela deve estar chegando aí na Bahia, no meado da semana, final de semana. Aí aumenta mais a condição de chuva lá no centro da Bahia e aumenta também a condição de chuva lá para o Mato Piba.
Demais estados, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, a chuva vai ter força para chegar para mais para cima ali do Nordeste?
Vai chegar também, ó. Chega bem no Mato Piba, não, esse aqui não, né? Cadê? Peraí, perdão. Ela começa chegando também lá, mas chega de maneira isolada, né? Vamos ver se no decorrer, deixa eu ver pela frente, aí, início de dezembro, é que ela chega, né? Ó, início de dezembro, aí ela chega lá de maneira significativa já. Aqui não aparece bem as chuvas intensas, mas devido às altas temperaturas e o contraste um pouco da temperatura da frente fria chegando, aí dá condições daqueles temporais localizados, né? E aumenta mais a intensidade da chuva. Aí pega o Alto Sertão Pernambucano, pega a região do Cariri e do Ceará, Alto Sertão da Paraíba, Sergipe, Alagoas, pega o norte da Bahia. Aí deve voltar a chover de maneira intensa ali, algumas áreas pegando a região de Irecê também, com algumas chuvas intensas lá na região.
Muito bem. Assis, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Ok, meu amigo, um abraço aí para todos. Esperamos nos encontrarmos aí na próxima vez.
Grande abraço. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos aqui com alertas e outras informações.
Notícias Agrícolas e o Grupo Laboro estão em solo chinês para intensificar as conexões empresariais e a expansão de negócios entre duas potências, Brasil e China. Venha conosco nesta jornada e saiba em primeira mão todas as oportunidades que estão no horizonte.
E hoje, produtores e empresários brasileiros se encontram aqui na região de Anhui, na cidade de Mencheng, para um momento histórico. Um momento de relacionamento com representantes do comércio, representantes políticos, para estreitar um relacionamento e, quem sabe, fazer compras diretas desses brasileiros. Nesse momento, eles estão aqui discutindo quais são as possibilidades, né, de se relacionarem e aumentarem esses laços. A região é uma região muito importante, grande produtora de grãos, e grande importadora de grãos, mas que quer melhorar esses laços e estreitar esses laços com os brasileiros.
Até agosto de 2025, a China importou 73 milhões de toneladas, a China toda, sendo 70% do Brasil. 70% até agosto.
E hoje a visita aqui do nosso grupo é a empresa Romon, aqui em Anhui. E aqui eles apresentaram seus equipamentos e a possibilidade de negócios. E já colocaram aqui para os nossos amigos brasileiros que eles vão conseguir certificado para exportação para o Brasil. E quem sabe aí conseguir representantes ali que possam fazer a revenda desses equipamentos também lá no Brasil. Hoje aqui os brasileiros puderam aqui conhecer uma fábrica de tratores aqui em Anhui, a empresa Romon. Uma empresa de tratores de até 300 cavalos que tem interesse sim em abrir mercado para o Brasil. Eles já prometeram aí a certificação para exportação e quem sabe aí é conseguir representações aí de revendas lá no Brasil.
Muito bem, amigos, estamos de volta e já aproveita aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, ajude o nosso canal a crescer e receba as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Visita também nossa home, noticiasagricolas.com.br. Ali a gente tem mais informações, né, sobre o agronegócio como geral, política, economia, mercado de commodities. E claro, baixa o aplicativo TV Notícias Agrícolas aí para sua Smart TV, tablet ou celular. Com o aplicativo da TV Notícias Agrícolas, além das nossas entrevistas diárias, vocês também acompanham os nossos podcasts, coberturas de eventos especiais, além da nossa parceria com a BRTV Max, né, com outras programações, né, outros programas, outras atrações ao longo de todo o dia. Fica antenado com a gente 24 horas. Bom, vamos aqui compartilhar os nossos alertas de hoje. Temos um alerta, né, alertas de chuva, principalmente para todas essas regiões. Temos um alerta, inclusive vermelho, para a gente mostrar aqui para vocês. Primeiro alerta para chuvas intensas, considerando aqui ó, a parte do Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, norte de Goiás, Piauí, e uma parte da Bahia também. Então, chuvas intensas para essas regiões. Seguindo, temos aqui ó, condições de tempestade para Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. São essas as regiões que eu perguntei ali para o Assis, condições de granizo. A gente viu ali condições de granizo em algumas dessas regiões, né? Granizo bem grande, né? Pedras grandes caindo ali, trazendo prejuízos para as casas, carros, lavouras, né? Então, de acordo com a CIS, né, quando a gente tem uma situação de granizo num determinado momento, ela não tende a ficar se repetindo, né, porque vai se estabilizando as condições climáticas ali. Mas o aviso de tempestade continua. Inclusive, temos ali um aviso, né, um alerta vermelho para a área costeira, né? Áreas costeiras, temos portos importantes nessas áreas aqui, ó, considerando principalmente Paranaguá e Santos, né? Então temos ali uma condição de grande perigo nas áreas portuárias. Então, área também aqui, ó, Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, Paraná e uma parte aqui de Santa Catarina. Então fica aí esse ponto de atenção para esse alerta vermelho. Essas são as condições de chuvas, esses são os acumulados aí de 7 dias para as próximas, então ao longo da próxima semana. O que chama a atenção, né, de fato aqui ainda é Goiás. A gente está com aquela preocupação, né, o plantio em Goiás foi bem turbulento, né, ainda não está dentro do ideal. Hoje a gente publicou aqui um aviso da AG Rural, né, demonstrando essa preocupação. Parte de Mato Grosso também, né, entra na preocupação ali da AG Rural. De forma geral, né, estamos em 80% do plantio da soja, ou seja, tem uma parte aí considerável. Tocantins também, né, foi bem complicado ali por causa de chuva e agora se firmando. Bahia, né, oeste da Bahia, outro ponto que foi complicado, norte de Minas, outro ponto complicado, mas que pouco a pouco. A questão é mais a janela, né? Temos uma questão aí sobre a janela. Quem for, né, conforme o tempo for passando, quem for se arriscando ali a colocar a soja, abre uma questão para a janela do milho, né, do ano que vem. Mas enfim, né, o agro tem que continuar, a gente tem que rodar e nossas entrevistas diárias, né, com os especialistas. É para isso, né, que a gente faz as entrevistas, para entender esse andamento aí do plantio e já olhar para as próximas safras. Por isso é importante você estar sempre conectado aqui com a gente, né? A gente traz algumas dessas questões aqui para a previsão do tempo, mas temos outras, né, realidades da safra, acompanhamento de mercado. É importante vocês estarem atentos também. Então, vamos dar sequência. Próximos alertas que temos... Toda a parte sudeste, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente ali, ó. Minas Gerais, considerando, ó, Juiz de Fora, né? A parte de Juiz de Fora. No Rio, capital, né? Rio de Janeiro, Volta Redonda, Barra Mansa. São Paulo, Campinas, São Paulo, Sorocaba, São José dos Campos. Paraná e Santa Catarina, região de Curitiba, no Paraná, e Joinville, Santa Catarina. Esses são os alertas do Semadem de hoje. Paraná, chove em diversos setores ali do Paraná, porém com intensidade mais fraca e isolada. Entre o dia ali de ontem, domingo, até as 4 horas de hoje, da manhã, né? Guaratuba registra acumulado ali de 140 milímetros. Haja água, hein? Previsão do tempo para hoje é de continuidade da chuva em todas as regiões do estado, inclusive litoral. Aquela faixa vermelha que a gente mostrou, né? Onde acumulados já são bastante significativos. Vamos dar sequência. Mato Grosso do Sul. Aqui é uma... Aliás, Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul a gente vai mostrar daqui a pouco. Rio Grande do Sul, tendência ali de 24 a 26. Próxima semana indica... Aliás, essa semana, né? Porque esse estudo... foi publicado há alguns dias. Nessa semana, Rio Grande do Sul indica predomínio de tempo firme, temperatura em elevação e aumento gradual da nebulosidade ali, um padrão que favorece avanço de atividades no campo e pode acelerar o desenvolvimento das culturas de verão. Pelo menos, né, teremos avanço, né? A gente teve chuvas importantes lá no Rio Grande do Sul acontecendo, né, nesses últimos tempos. Agora o tempo firme é importante, né, para essas condições aí das lavouras. Vamos aqui para Minas Gerais. Minas Gerais começa ali com previsão de tempo estável em território mineiro. Tempestades severas ali, principalmente no sul de Minas. Então, tempestades severas, né, onde teremos mais condições. Viçosa, Juiz de Fora, Barbacena, Itamonte, Extrema, Poços de Caldas, Uberaba, Uberlândia, Caneirinho, Patos de Minas, todas essas regiões, né? Bom, vamos ver aqui, ó, o alerta de nível 1, alerta amarelo, toda essa região, né, considerando o dia 24. O que isso significa? Né? Chuvas ali entre 40 e 60 milímetros nessas regiões, 20 a 40 milímetros nessas demais regiões, né, nesse azul um pouco mais claro, e nesse azul fraquinho aqui, ó, chuvas não significativas. Para 25 e 26, aí muda um pouquinho o cenário, né, chuvas não significativas, mas para essa região, 20 a 50 milímetros para essa azul um pouco mais escuro, e esse azul forte, 50 a 80 milímetros, considerando aí, então, os próximos 2 dias. Agora sim, Mato Grosso do Sul, né? Como pega ali dia 23 e 24, também, né, Mato Grosso do Sul atualiza de tempos em tempos, amanhã teremos uma atualização, por exemplo. Previsão indica tempo com sol ao longo do dia, aumento de nebulosidade ali no dia 24. Hoje, né, pontos isolados do estado podem ocorrer tempestades acompanhadas de raio, rajada de vento. A condição meteorológica ocorre devido à aproximação de frente fria oceânica aliada à passagem de um cavado em diferentes níveis da atmosfera. Então, pontos ali, né, de chuva, considerando ali, né, o dia de hoje. Essas são as condições para o dia de hoje, por exemplo, né? Essas são as regiões que teremos aí chuvas pontuais, praticamente em todo o estado ali de Mato Grosso do Sul. Vamos para São Paulo. São Paulo, já vamos aqui para baixo. Condição de estabilidade permanece ali ao longo de todo o dia, devido à formação de uma área de baixa pressão próxima à costa paulista. Com isso, o tempo segue com variação de nebulosidade e previsão de chuvas ali isoladas, trovoadas e descargas elétricas. Temperatura com ligeiro declínio. Vamos para a Bahia. Bahia, temos ali chuvas, né? Principalmente ali no oeste baiano. Assis comentou bastante sobre isso, né? Condições de tempo permanecem estáveis sobre o litoral oeste e sudoeste da Bahia. Sobre o norte e nordeste do estado, tempo firme, com predomínio de sol. Em Salvador, região metropolitana e Recôncavo, o tempo apresenta variação de nebulosidade, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas aí ao longo do dia. Eu vou atualizar aqui, né, o Incaper, porque até então a gente não tinha ali a imagem. Vamos dar só uma olhadinha rápida. Não vamos ter a imagem, mas não tem problema, né? Segunda-feira o tempo permanece ali aberto até o fim da manhã, todo o Espírito Santo. A partir da tarde, instabilidade associada à passagem de sistema frontal com pancadas de chuva, região sul, serrana e noroeste. À noite, chuvas avançam demais áreas do estado, ali com possibilidade de trovoadas em Grande Vitória e região noroeste. Temperaturas máximas caem acentuadamente e o vento perde força no litoral. Ceará ali com nuvens, mas no entanto sem chuvas aí para os próximos períodos. A gente viu isso também com o Assis. Chuva para a parte do Nordeste, teremos condições mais para frente. Por enquanto, ainda não. Alagoas, abaixo do São Francisco, sol na maior parte do período, sol também à tarde e poucas nuvens à noite. Sertão, sol na maior parte do período, tempo seco durante a noite. Vamos dar sequência. Pernambuco, sertão ali, céu claro sem chuva em toda a região ao longo do dia. Sertão do São Francisco, céu claro, sem chuva em toda a região ao longo do dia. E Agreste, parcialmente nublado, a claro, sem chuva em toda a região ao longo do dia. Pará, região de Belém, céu claro, parcialmente nublado, sem chuvas. Céu nublado com possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas. Céu parcialmente nublado, sem chuvas durante a noite. Altamira, bom, vamos tentar só mais uma vez. Não teremos aí, né? Temos algum problema com o site lá do Pará. Muito bem, pessoal. Para mais informações, busquem o SMET, busquem o SEMADEM, busquem as instituições estaduais aí. E, claro, contem com as nossas entrevistas diárias aqui no Notícias Agrícolas. Pessoal que está na área vermelha, área laranja, ali dos alertas, vamos tomar cuidado, estamos tendo aí chuvas intensas, chuvas aí que tivemos prejuízos, né? Paraná, tivemos muito prejuízo no Paraná, parte de São Paulo também. Vamos ficar atento, né? Principalmente, né, para os alertas, condição ali de granizo, não deve ocorrer, a Cis comentou, mas é sempre um ponto de atenção, vamos ficar em alerta. E a área vermelha, áreas portuárias ali, né, quem for, não teremos ali carregamentos, né, levando safra nesse momento, estamos em período do plantio, mas é sempre importante, né, outras movimentações acontecendo ali nas áreas portuárias, então um ponto de atenção aí para essas regiões. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, ajude o nosso canal a crescer, receba aí as notificações quando um vídeo novo for ao ar. Visita nossa home, noticiasagricolas.com.br, e acompanhe as principais notícias do agronegócio. Baixe o aplicativo da TV Notícias Agrícolas no seu Smart TV, tablet ou celular. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, um abraço.